Olá, você está no Vem pro Papo. Eu sou a Carol.
E eu sou a Beta.
Amiga, me conta aqui, assim, eu sou uma negação em gestão financeira, né? Sou uma empreendedora que tem muita dificuldade nessa área. Porém, estou sobrevivendo por aí. Queria saber de você, assim, durante a pandemia, desde 2020, como que está sendo para você esse desafio aí de controlar as finanças, investir dinheiro? Como que é, assim, qual é a sua visão disso aí?
Olha, vou te falar que eu sou uma pessoa que eu sempre pensei que eu deveria dedicar tempo a esse tema, mas nunca priorizei. E aí, em 2018, mais ou menos, eu participei de um curso. E aí tinha um professor de finanças, e ele era de uma escola de varejo ligada à USP, e ele falava assim: vocês têm que agora comprar tesouro direto, vocês têm que abrir agora uma conta, todo mundo agora no intervalo vai abrir uma conta numa corretora e tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça e não fiz naquele momento, claro. Aí no final do ano eu comecei a abrir uma conta, mas deixei isso pra lá.
Ah, então olha só, se prepara, porque hoje a gente vai ter uma convidada aqui que é expert nesse assunto de finanças. O nome dela é Lavilha Sá, ela tem mestrado em administração de empresas pela PUC-Rio, possui mais de 10 anos de experiência no mercado corporativo e já trabalhou no mercado de investimento como RI, relacionamento com investidor. Na maternidade, ela resolveu usar sua experiência e conhecimento sobre finanças para ajudar outras mulheres a se educarem e se empoderar financeiramente. Como planejadora financeira, ela auxilia os clientes e empresas no processo de atingir suas metas relacionadas ao dinheiro, por meio de gerenciamento adequado dos seus recursos financeiros. Então, eu acho que hoje a gente vai ter a pessoa para nos ajudarmos aí, tanto na minha trajetória de empreendedora, para poder administrar melhor meu dinheiro, e eu acho que na sua, para você também investir o dinheiro, não só na poupança, né?
Com certeza. Vamos lá ver como vai ser esse papo.
Então, vem pro papo. Oi, Lavilha, tudo bem? Seja bem-vinda ao Vem Pro Papo.
Olá, Carol. Olá, Roberto. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, de participar.
Oi, Lavilha. Seja bem-vinda. É um prazer te conhecer aqui ao vivo.
Obrigada, Roberto. É o novo normal agora, é o novo pessoal, é o virtual agora.
É verdade, é verdade. O bom é que a gente tem percebido que em curtas distâncias, né? No final das contas, a gente consegue estar com mais pessoas.
Verdade.
Então, vamos lá? Vamos começar, então? Vou fazer, então, a primeira pergunta aqui para a Lavilha, nossa convidada do mundo financeiro. E eu já quero perguntar logo de cara o seguinte: você é uma empreendedora que atua ativamente no planejamento financeiro das diversas empreendedoras e empresas aí, como a gente pesquisou. E é um assunto muito sensível, né? A parte de dinheiro, de grana, né? Conta pra gente como é que você começou os seus negócios, como começou a sua empresa, conta um pouquinho da sua história pra gente.
É, Carol, é verdade. Dinheiro é um negócio difícil, né? E dentro do universo feminino, acho que tem ainda mais, assim, tabu, eu acho, né? Algumas mulheres, acho que isso tá mudando muito, mas algumas mulheres ainda acham que dinheiro, ou que o assunto de finanças não é para elas. Mas graças a Deus, acho que isso tá mudando esse perfil. A mulherada tá querendo se empoderar aí financeiramente. Mas, na verdade, a minha trajetória, ela começou há muito tempo no mercado corporativo, né? A minha formação, eu tenho mestrado em administração. Eu sempre trabalhei nessa área, assim, dentro do mercado corporativo, nessa área de planejamento estratégico ligada à parte financeira. Então, sempre ligada à área comercial, sempre definindo metas financeiras das organizações. Quer dizer, era finanças mais corporativa, né? E aí, em 2016, eu resolvi sair do mercado corporativo e resolvi empreender. Mas eu não comecei empreendendo com a consultoria financeira, né? Eu resolvi empreender e aí, como realmente, quando a gente coloca o pezinho lá no mundo de empreendedorismo, a gente comete alguns erros, o que é normal, que é o que faz a gente aprender, né? Eu resolvi abrir uma franquia. E aí o negócio, obviamente, não deu certo, porque eu fui para um nicho que eu desconhecia completamente, né? Vim aí da área financeira do mercado corporativo e fui trabalhar na área de franquia. Fiquei um ano aí na área de franquia, mas a franquia não deu certo, eu vendi. E aí resolvi, de fato, abrir a consultoria financeira, porque era a área onde eu tinha mais expertise, tinha mais know-how. Eu comecei trabalhando a consultoria financeira, a gente fala B2B, né, dando orientação para outras empresas, era pequenas e médias empresas. E aí, em 2019, eu fui mãe em 2018, e em 2019 veio a ideia desse projeto. Eu faço parte de um grupo de mães, e aí eu estava numa das reuniões, a gente faz uns encontros mensais, assim, das mães. Eu estava numa reunião e a gente começou a falar sobre o futuro financeiro dos filhos. Ah, o que que você faz? Como é que você planeja o futuro financeiro do seu filho e tal? Éramos 27 mães nesse encontro, e aí foi muito interessante, porque as mães, assim, trabalhavam, tinham mães empreendedoras também, mães que tinham um emprego bom, sabe, trabalhavam, tinham ali o dinheiro, né? Não, né, tinham a renda, e nenhuma entendia da área de investimentos, de aplicação, nada. Uma mãe ou outra falou que deixava o dinheiro na poupança, a outra falava que o marido que cuidava do dinheiro e tal. E aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, como assim? Ninguém cuida do dinheiro? O que vocês vão fazer com o dinheiro de vocês? Mas onde seu marido investe? Legal seu marido te ajudar, mas aonde, né? Aquele, ih, não sei, Lavilha. Não sei. Aí uma das mães falou, Lavilha, por que você então não cria um canal, abre lá ela a princípio falou do YouTube ou uma conta no Instagram e começa a falar de educação financeira. Então o projeto começou assim, ele começou chamando Mãe de Blazer, não era o Lavilha Sá, né, que é o meu nome agora. O meu Instagram começou como Mãe de Blazer. Então a ideia era para falar sobre mães que trabalhavam, né, que empreendiam, que trabalhavam fora, e falar de educação financeira para essas mães. E aí com o tempo, isso foi início de 2019, o projeto foi lapidando. E aí eu resolvi abrir, né, não ficar só para mães, mas ficar para mulheres empreendedoras. E hoje o projeto roda em torno desse público, assim, desse nicho. Então eu falo sobre finanças pessoais, né, que é gestão financeira, finança pessoal, para empreendedores, e também dou ali aquele toque na gestão financeira do negócio, né? Mas o projeto aqui do digital, do Instagram, canal no YouTube, é voltado para finanças pessoais. E eu estou muito feliz, porque eu acho que o negócio tá caminhando e eu fico feliz de poder, de alguma maneira, ajudar a outras empreendedoras nesse processo que é difícil, né? Quando a gente começa a empreender, a gente mistura muito as nossas finanças pessoais com as finanças do negócio. Muitas começam ainda, não tem um CNPJ, então paga conta da empresa com seu cartão de crédito pessoal. Só que chega um momento, né, quando você está crescendo realmente no seu negócio, que você precisa se organizar financeiramente, tanto nas finanças da sua empresa quanto nas suas finanças pessoais. E aí é nisso que eu estou tentando ajudar o maior número de mulheres empreendedoras possível.
Muito bom. No final das contas, tudo passa pela questão da educação mesmo, né? Quando você fala assim sobre o tabu, me identifico e identifico assim o meu grupo de amigas em relação a isso, porque sempre falar, ah, isso não é para mim, né? Nossa, mas isso é muito difícil. E às vezes até na empresa, né, no ambiente, quando tem conversa, sempre, mas como é que você faz, né? E é engraçado porque os homens sempre falam com mais tranquilidade, né, e de ações, e falam os nomes das empresas, e parece que eles estão sempre muito mais inseridos nesse contexto do que as mulheres. É muito difícil. Eu lembro que eu fiz um curso na empresa em 2018, mais ou menos. Eu já vinha ouvindo várias coisas. A história de tira o dinheiro da poupança, bota no tesouro direto e reserva de emergência, assim. Nunca tive alinhada com essas coisas. E aí eu fiz um curso e o professor falou, pelo amor de Deus, aquela história, você tem R$30, vai comprar agora, tesouro direto. E aí ele foi dando várias dicas. E aí na sala, só tinha, acho que eu e mais uma mulher na época, grupo de empresa, assim. Todos os homens falando, e aí ali a maioria já conhecia alguma coisa. E eu saí daquilo ali encasquetada, falei, gente, eu preciso fazer isso. Fui abrir a conta numa dessas corretoras e fiquei com a conta aberta alguns meses. Até fazer algum, até tomar coragem de que bicho é esse. 2019 até brinquei ali com essa coisa do tesouro. 2020 eu não fiz nada. Tipo, fiquei ali amarrada na poupança e até hoje eu fico amarrada na poupança. Aí outro dia uma prima minha mandou um sensacionalista desses, que era assim, Bolsonaro se reúne com o Collor pra pegar conselhos financeiros. Meu Deus, meus R$10 na poupança, isso...
Melhor tirar, que a gente tira. Mas isso que você falou, Roberta, é uma verdade, tá? Assim, eu sempre trabalhei no mercado corporativo, eu trabalhei um tempo também no mercado financeiro mesmo, eu trabalhei como relacionamento com investidor, e eu posso te falar, meu universo era um universo muito masculino. Na Asset que eu trabalhei, tinha duas mulheres, eu mais uma, também no mercado corporativo, até tinha mais mulheres, mas normalmente não eram da área de finanças, da área onde eu trabalhava, né? Realmente é, e assim, é cultural mesmo, sabe? Existe uma pesquisa, tem um braço das finanças, que é finanças comportamentais, existe uma pesquisa, um instituto norte-americano, e eles fizeram uma pesquisa com crianças e adolescentes, crianças a partir de 7 anos até adolescentes de 15 anos. Não se fala muito do dinheiro com a menina em casa, né? O pai, que normalmente já vem ali da referência do pai, quando a filha é mulher, ele não aborda muito essa questão do dinheiro. Então, isso já vem lá muito cultural. Enquanto que, se o filho é menino, ele já dialoga mais sobre essa questão do dinheiro, da preocupação. Então, tem todo um comportamento cultural mesmo que faz com que as mulheres cheguem na vida adulta com essa insegurança. Do tipo, cara, isso não é para mim. Ah, eu não entendo nada. Eu cansei de ouvir mulheres que eram... Eu tenho uma amiga que ela é mega empreendedora. Ela tem 3 empresas. E quem cuida do dinheiro dela é o irmão. Porque ela acha que não é para ela, entendeu? Só que assim, eu brigo e eu falo assim, gente, eu acho ótimo você ter alguém, seja seu irmão, seu marido, seu namorado, companheiro, mas você precisa saber o que está acontecendo, né? Eu falo isso muito nesse grupo de mães. Eu sou mãe solteira, então eu não tenho isso. Mas assim, ok, se você tem um marido, um governo lá para te ajudar, mas cara, infelizmente a gente não sabe o dia de amanhã. Então assim, você tem que saber aonde que seu dinheiro está, qual é o plano, qual é a estrutura familiar. Eu falo muito isso, assim, o planejamento financeiro, se você é casado, ou se você, né, tem um companheiro, tem que ser familiar. Então você tem que saber como é que está sendo conduzido aquele dinheiro ali também. É importante isso, né? E é um tabu que tem que ser rompido. A informação é acessível para todo mundo, então não tem essa questão de, ah, não é para mim porque eu sou mulher, entendeu? Ao contrário, pensa, né? Hoje as mulheres, muitas mulheres gerenciam famílias, né? Chegam junto com os maridos na divisão de contas, às vezes ganham mais até do que o marido, então cada vez mais elas têm que se educarem financeiramente. Eu brinco, eu faço uma metáfora que eu falo assim, gente, dinheiro tem que ser igual a escova de dente. Você não vai sair por aí emprestando, deixando-se escova de dente com qualquer pessoa, né? É o seu dinheiro. Então você tem que saber, tem que segurar ali, olhar onde você vai levar, onde que vai botar, o que que vai fazer, tem que ter esse cuidado.
Você sabe que você comentando isso, você me lembrou um aspecto que a gente abordou muito no papo que a gente teve com a Vanessa Ribeiro, de violência patrimonial, que ela atua ativamente na violência contra as mulheres, né? Ela tem todo um projeto de vida e tudo. E a gente citou sobre isso, né? Que a violência patrimonial, ela ainda é muito não falada, né? Não divulgada. E está muito ligada com tudo isso que você está falando. Às vezes, você tem um marido, um companheiro, um irmão, um pai, que está ali tomando conta do seu dinheiro e você acha que está tudo bem. Quando você vai ver, você não tem dinheiro nenhum, já gastaram seu dinheiro. Então, eu acho que é fundamental nós mulheres estarmos à frente da nossa vida financeira, sim. Eu, particularmente, tenho dificuldade, mas estou me reeducando aí ao longo dos anos para poder melhorar, né? Estou igual a Roberto, fico só na poupança. Só na poupança.
Não, ó, agora comecem a me seguir, já vai fazer lá o passo a passo, sair da poupança, vai abrir a conta na corretora, transferir o dinheiro para lá e já ir para o tesouro.
Vou mesmo, com certeza.
Só uma questão, Carol, rapidinho, que eu acho importante a gente ressaltar isso, né? Você falou da violência patrimonial contra a mulher, mas não só a violência patrimonial, tá? É relacionamento abusivo também. Tem muita mulher que fica num relacionamento abusivo pela dependência financeira, né? É, e eu falo isso, assim, eu vivi um relacionamento abusivo e, graças a Deus, eu não fiquei, não tive que ficar, eu pude sair dessa relação porque eu sempre tive a minha independência financeira. Então, acho que isso também é fundamental, porque não é só, além de ter a violência patrimonial, muitas vezes a mulher que não é detentora do seu dinheiro, né, da sua liberdade, o dinheiro, ele, na verdade, é um caminho para a sua liberdade. Né, de você ter escolha, de você poder escolher seu relacionamento, escolher seu trabalho, escolher como que você vai administrar o seu tempo. Então, eu falo que não é só sobre o dinheiro, é porque eu realmente acredito que a educação financeira é um instrumento de empoderamento da mulher, nesse sentido, dela poder ter escolha, de escolher a vida que ela quer levar, o parceiro que ela quiser ter, enfim, dela poder escolher sobre a vida dela, sobre o tempo dela.
É isso aí, um belo complemento.
É, eu tenho muito, assim, infelizmente, no processo de sair dessa relação abusiva, eu participei de grupos, né, de mulheres que viviam relacionamentos abusivos, e me chocava, me deixava muito triste aquela mulher que tinha dependência financeira, porque ela se sente duplamente acuada, né? Ela não vê saída, porque ela fica naquele desespero, assim, como é que eu vou me bancar? Como é que eu vou bancar meu filho? Como é que eu vou manter a minha vida? Então, eu bato muito nessa tecla, assim, eu acho que realmente a mulher precisa ter esse controle do dinheiro dela para ela não ter que ficar submetida, né, a isso, a uma relação, ou uma agressão patrimonial, uma agressão física, ou uma relação, ou um trabalho onde ela está infeliz. Às vezes não é só a questão da relação abusiva, às vezes é uma relação infeliz, às vezes ela não está ali mais contente com aquele relacionamento, e ela ter essa independência financeira dela, dar a liberdade dela ter a escolha.
Vou entrar aqui para dizer que eu me solidarizo com você. Também tenho aqui na minha jornada uma experiência de um relacionamento de alguns anos nesse formato, e eu acho que o primeiro passo é o conhecimento, realmente, é o que você está falando, porque assim, o despertar para que você também tenha essa visão de que é independente, de que você pode dar continuidade à sua caminhada de forma independente, passa também por você conseguir se descolar desse relacionamento. As coisas são muito entrelaçadas quando a gente fala um pouco desse cenário aí, né?
É, tem muita coisa a ver, né? Tem autoestima, tem o seu momento de vida, a sua segurança também, né? A sua confiança como pessoa, não é só como mulher, como pessoa, você acreditar na sua capacidade produtiva, na sua capacidade de ter uma vida própria, porque muitas vezes quando a gente fica nessa relação, é uma relação tóxica, então você acaba meio que se anulando, né? É um negócio bem complicado. Mas assim, eu bato muito nessa tecla da educação financeira e da mulher acreditar que ela é capaz de gerar riqueza, né? Gerar o dinheiro dela e administrar esse dinheiro dela para que ela não fique dependente de ninguém, não é só do homem, do marido, mas de ninguém, e para que ela não fique numa relação onde ela não está satisfeita pela questão financeira, né? Principalmente. Que realmente não vale a pena, não tem dinheiro nenhum no mundo que pague a nossa sanidade mental.
Exatamente. Eu já ia emendar a pergunta no seguinte: você já sofreu algum preconceito nessa área, né, durante sua jornada por ser mulher, por estar dentro desse ambiente tão masculino ainda?
Não, eu nunca sofri preconceito por ser mulher, mas acho que porque, assim, na minha vida profissional eu sempre fui muito segura. Eu até brinco, assim, que na minha vida profissional é um ambiente onde realmente eu me sinto ali no controle, digamos, né? Um falso controle, porque o controle não existe, mas é um ambiente onde eu realmente me sinto segura. Então, nunca tive, assim, uma questão de diminuição. O que já aconteceu e infelizmente acontece é você ter disparidade salarial, né? Isso infelizmente acontece. É um tipo de discriminação corporativa que eu falo, é do ambiente corporativo. Então, você tem um homem que tem um cargo muito semelhante ao seu, mas ele ganha 20% a mais. E assim, eu sempre briguei muito contra isso, né? Então, quando eu identificava, eu ia lá, brigava, e no final das contas eu conquistei o meu espaço dentro do mercado corporativo e sempre fui muito respeitada. Assim, para não dizer que nunca houve um preconceito, uma vez numa entrevista, eu tinha acabado de sair do mestrado, eu fui fazer uma entrevista aí dentro do mercado financeiro, mas aí não foi o preconceito, acredito eu que não foi o preconceito por eu ser mulher, foi um preconceito talvez de formação, porque a minha formação original, antes de ter feito mestrado em administração, é na área de jornalismo. E eu fui entrevistada por um engenheiro para trabalhar no mercado financeiro, e aí ele falou assim: ah, mas jornalista, será que você vai saber bem, vai trabalhar bem nesse mercado, porque é um mercado mais ligado à matemática e tal? Aí eu falei assim: ah, tanto quanto você é engenheiro e sabe falar bem português. Enfim, no final ele riu, acabou que na entrevista ele riu e eu fui contratada, inclusive, para a empresa. Mas não pelo fato de eu ser mulher. Não que eu fale isso, mas graças a Deus esse tipo de discriminação nunca aconteceu dentro do mercado corporativo. Agora, dentro do mercado de empreendedorismo, já, engraçado, como empreendedora, já aconteceu como empreendedora de negociações, sabe? Você sentir que na negociação o cara quer impor um negócio por você ser mulher, sabe? Eu já senti isso, não explicitamente, mas já senti isso. Só que, como eu falei, como eu me sinto muito segura naquilo que eu faço, eu seguro a peteca, mas não é muito fácil, assim, realmente tem que estar ali de peito aberto para a luta, porque é uma luta, é uma batalha.
Eu sei bem como é.
E ligada, né?
Ligada, ligada, ligada. Existe muito isso, né, gente? Existe. Eu participei de uma palestra uma vez na FGV sobre empreendedorismo feminino. Existe muito isso, assim, as pessoas acreditarem que, como você é mulher, você é mais ingênua, você é mais, assim, como é que posso dizer, mais fofinha, vai aceitar mais ali as condições de negociação, vai ser mais amigável, porque é uma característica feminina, né? E eu acho que isso é bom, a gente tem que realmente, a gente tem essa questão da empatia, da diplomacia, eu acho que a gente tem isso melhor do que os homens. É, só que a gente tem que usar isso a nosso favor e não contra a gente, né? Então, é muito engraçado. Eu já sofri umas pressões, assim, em termos de negociação por causa disso. Por ser mulher e a pessoa achar que eu fosse ceder mais, entendeu? Na negociação.
A gente foi lá no seu LinkedIn dar uma olhada e a gente encontrou a seguinte frase. Meu trabalho conduz meus clientes ao desenvolvimento de uma visão holística e abrangente sobre as finanças, determinando onde estão agora, onde gostariam de estar no futuro e o que deve ser feito para chegarem até lá. Conta um pouquinho pra gente, assim, a importância dessa frase, né, pra você, de que forma que essa frase reúne aí o seu propósito de trabalho e de vida.
É, eu falo muito isso, inclusive, falo muito isso no meu canal, até fiz um anúncio, daqui a pouco vocês vão acabar vendo esse anúncio, que eu falo que quando você não tem planejamento financeiro, quando você não tem educação financeira, é como se você... Imagina que você está conduzindo um carro de olhos vendados. Eu uso muito essa metáfora, sabe? É mais ou menos isso. É como se você estivesse conduzindo a sua vida financeira de olhos vendados. Assim, você não sabe, você vai tomando decisões sobre o seu dinheiro sem você enxergar o caminho. Porque você não tem planejamento financeiro, você não vê, você não sabe quanto você gasta direito dentro do seu orçamento mensal. Você não tem, se você é empreendedor e você não faz ali um acompanhamento, você não tem uma projeção de receita, você não sabe quanto que você vai ganhar no mês, quanto que não vai. Quer dizer, seja empreendedora ou autônoma, tem uma receita variável, então, né, você tem que ter também uma margem ali para aqueles meses que você não vai ter faturamento, porque pode acontecer. Então, quando você não tem isso, é como se você estivesse conduzindo a sua vida realmente no escuro, né, tomando decisões a respeito do seu dinheiro no escuro. Então, eu vejo o planejamento financeiro, a educação financeira, como isso, assim, como é um iluminar, sabe? É um abrir dos olhos. Por quê? Porque isso vai permitir com que você enxergue a sua vida financeira hoje para que você realmente possa projetar a sua vida financeira no futuro. E aí, ver aonde você quer chegar e seguir esse caminho, de olhos abertos, né? Ali, enxergando aonde você está conduzindo a sua vida. E, infelizmente, 90% das pessoas não conduz a vida assim, né? Eu falo que é uma loucura, assim, que é como se tivesse 90% dos brasileiros e das brasileiras conduzindo a vida financeira de olhos fechados. Então, eu brigo, né, no bom sentido, por essa disseminação da educação financeira, porque eu acho mesmo que é transformador. Assim, eu vejo isso na prática com as minhas alunas, com as pessoas para quem eu presto consultoria, mentoria. Existe um antes e depois, assim, muito claro, né, da pessoa estar perdida. Muitas vezes a pessoa, quando me procura, quando é que as pessoas buscam ali uma mentoria financeira, uma consultoria financeira? Em dois momentos. Ou no momento em que ela está muito mal, né, que ela está ali afundada em dívidas, que a empresa dela está quebrando, ela não sabe mais, vai decretar, vai falir, aí ela procura uma ajuda. Então é ou no momento muito do caos, ou quando aquele momento que eu chamo de conscientização, quando a pessoa dá aquela luz, ela fala assim, cara, eu quero, né, pensar na minha aposentadoria, estou com um dinheirinho aqui na poupança, eu quero que esse dinheiro renda mais. Então eu chamo do momento de iluminação, ela entende que ela precisa cuidar da vida financeira dela. E realmente é um antes e depois, assim, eu vejo isso claramente com as pessoas com quem eu trabalho. E eu acho que se a gente puder disseminar cada vez mais educação financeira, mais e mais pessoas vão ficar iluminadas, vão conduzir a vida delas de uma maneira muito melhor, né?
Exatamente, eu acho que e começa de pequenininho, né? A gente aqui em casa brinca, eu sou péssima, tá? Eu já falei isso várias vezes, eu assumo esse meu lado péssimo, mas assim, eu não quero isso para minha filha, então desde agora a gente já começa a tentar educá-la de uma certa forma, né, dentro, ludicamente, assim, né, no mundo dela, e depois eu particularmente gostaria muito de aprender mesmo, porque eu tenho essa necessidade e gostaria de deixar isso como uma herança positiva para ela, né, que ela saiba desde pequena a cuidar do próprio dinheiro, ser independente desde pequena. Então, eu acho que a educação financeira, na minha opinião, não sei se eu estou falando uma grande besteira, mas tinha que estar dentro das escolas, assim, desde pequeno, né? Todo mundo tinha que saber.
Exatamente. Pensa assim, é totalmente paradoxal. A gente se prepara uma vida inteira para exercer uma profissão, né? Então, lá, você estuda e você vai para a faculdade e você vai exercer essa profissão para quê? Para ganhar dinheiro. E em nenhum momento da nossa formação, nem no segundo grau, nem na faculdade, nem no momento algum, mesmo se você fizer um MBA, uma pós... não tem educação financeira. A gente não aprende educação financeira, a gente aprende, né, as técnicas, as habilidades para desenvolver a nossa profissão e não aprende a gerenciar o dinheiro que a gente vai ganhar exercendo, né? Então é realmente muito louco. Quantos anos tem a sua filha?
Tem 8.
A partir dos 7, a gente já... Isso é um projeto, até você falou, foi interessante, que é um projeto que eu tenho embrionário, a Lulu está com 3 anos, né? Mas assim, as mães do grupo lá de mães que eu participo já pedem, Lavília, começa a falar sobre educação financeira para crianças e tal. Aí eu falo, gente, quando a Luísa chegar na idade, que é normalmente entre os 5 e 7 anos, você já começa a trabalhar a questão do dinheiro com a criança, né? Dela entender. Aí eu falei, quando ela chegar nessa faixa etária, eu vou criar esse projeto de educação, porque aí eu vou poder fazer, né? E é muito engraçado, porque como ela me vê muito, principalmente nesse ano de pandemia, que ela ficou muito em casa, então ela acompanhava as minhas gravações. Várias vezes eu estava na sessão de mentoria, ela invadia. E ela fica perguntando, e ela fica, ela tá com 3 anos só, e ela fica, mãe, o que você faz? Aí eu falo, mãe, eu ajudo as pessoas a cuidarem do dinheirinho. E aí esses dias ela estava brincando de casinha comigo, né? E aí ela falou, ai, porque quando eu crescer, eu vou ajudar a cuidar do dinheirinho. Muito engraçado.
Tá ótimo.
Ela vai desenvolvendo isso, né, criança?
Em off, quando acabar a gravação, eu conto as peripécias dela pra você ver.
Muito bom. E no seu site, né, você tem um produto chamado Mentoria Financeira. E agora também você lançou, em 2021, o Acelerador Financeiro. Conta pra gente um pouco do seu portfólio, né? Pra que é cada um desses produtos e pra quem que é, né? Para as pessoas já ficarem ligadas e saberem por onde começar.
Perfeito. Na verdade, eu tenho uma trilha, tá? É, assim, eu tenho 3 cursos, são 3 cursos hoje, fora mentoria e consultoria. É, o meu primeiro curso, ele se chama Mente Forte, Mente Rica. É um curso para trabalhar bloqueio mental e convicção limitante. Porque eu tenho uma frase que eu repito assim, constantemente no meu canal do YouTube, lá no Instagram, que é primeiro você muda a cabeça, depois você enche o bolso. Porque o que, que eu vejo, o que, que eu percebo e o que, que aconteceu comigo, tá? Eu, mesmo estando nesse universo de planejamento financeiro, entendendo de economia, de finanças pessoais, até os meus 28 anos, eu não tinha nenhum controle da minha vida financeira pessoal. Eu tive lá um baque, eu acabei saindo do meu emprego e aí fiquei, me vi desempregada. E eu, que trabalhava com administração financeira nas empresas, me vi ali sem uma reserva nem nada. Foi quando eu pensei, falei, cara, tem que mudar alguma coisa, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a estudar programação neurolinguística, fui estudar finanças comportamentais. De fato, eu vi que a gente, né, já desde lá da infância, a gente tem o que a gente chama de modelo mental do dinheiro. Tá? Isso vale para homem e para mulher, isso não está ligado ao gênero. Tá? É, e esse modelo mental do dinheiro, ele é criado pelas referências que a gente tem lá, dos nossos pais, de como era a questão do dinheiro na nossa família. Se, por exemplo, né, se toda vez que o assunto era dinheiro, seus pais brigavam, ou o assunto dinheiro era um tabu, ninguém falava de dinheiro, ou o dinheiro sempre faltava. Então, a partir dessas referências, a gente vai construindo o nosso modelo mental de dinheiro. E no universo feminino, isso ainda é mais forte. Por quê? Porque se fala pouco de dinheiro com a mulher. Então, a gente cresce com vários bloqueios mentais e convicções limitantes sobre dinheiro. E muitas vezes são esses bloqueios e essas convicções que impedem de você enriquecer, de você realmente desenvolver todo o seu potencial financeiro. Então, esse é o meu primeiro curso. Ele é um curso só para trabalhar. Ele não é um curso técnico na área de finanças, né? Ele é um curso realmente de modelo mental, eu trabalho muito programação neurolinguística no curso. E aí eu falo que esse é o começo da minha trilha.
É o despertar.
É o despertar ali da consciência. Depois eu tenho o Investidor Aprendiz, que é um curso para quem está começando. É um curso voltado para finanças, totalmente finanças pessoais. Então, é um curso de organização financeira pessoal e para quem quer colocar o primeiro pezinho lá no mundo dos investimentos. É um curso onde eu ensino a se planejar e se organizar financeiramente e eu começo a falar de renda fixa, né? Que são aqueles investimentos de menor risco. Aqueles investimentos ali para quem quer uma alternativa para sair da poupança. Esse curso vai até aí. E esse ano eu tive esse projeto novo do Acelerador Financeiro. O Acelerador Financeiro é o meu curso, digamos que mais completo, tá? Ele é um curso que abrange o que tem no Investidor Aprendiz. Ele ensina também a parte de planejamento financeiro pessoal e de organização financeira pessoal, mas ele tem todo um módulo de conteúdo para empreendedores. Então, eu falo lá um pouco sobre finanças para empreendedores. Então, o que é capital de giro, o que é ativo, circulante, passivo. Eu entro um pouquinho na parte financeira mesmo do negócio, porque o que eu entendo? Eu entendo que a empreendedora, ela tem uma questão com as finanças pessoais dela, mas ela também tem uma questão com as finanças do negócio, mesmo que o negócio dela seja pequeno, mesmo que seja um negócio, né? Tem gente que me pergunta muito isso, assim, ah, mas poxa, eu tenho um negócio de bolo, estou começando agora, o curso serve para mim? Claro que serve, porque você vai lidar com dinheiro, você tem que comprar matéria-prima, você vai ter que negociar com o fornecedor, você vai ter que fazer um fluxo de caixa. Então, é um curso, o Acelerador Financeiro, que trabalha o básico ali de finanças para negócios, trabalha finanças pessoais e também ensina essa empreendedora a investir. Por quê? A partir do momento que a empreendedora começa a gerar receita, começa a otimizar a receita do negócio dela, ela também vai querer aprender a colocar o dinheiro dela para trabalhar para ela, né? Porque a gente fala isso, assim, investir é uma forma da gente colocar o nosso dinheiro para trabalhar para a gente, de gerar renda passiva a partir do seu próprio dinheiro. Então, o Acelerador Financeiro foi um curso que eu lancei em janeiro desse ano, ele está fresquinho aí, e é o meu curso mais completo, porque ele pega tanto a parte de finanças empresariais quanto a parte de finanças pessoais.
Nossa, eu já quero toda a trilha, né? Eu quero toda a trilha, no caso, né? Porque eu estou precisando, desde o começo, a trabalhar na minha cabeça essa questão financeira. E realmente é uma dificuldade. Você falou de paz, né? Eu fiquei me lembrando aqui, né? Como essas crenças que a gente vem trazendo, né? As crenças limitantes, né, Beta? Que todo papo a gente fala em crenças limitantes. É impressionante como todos os assuntos batem nas crenças limitantes e a gente realmente precisa se como você bem falou, né? Se despertar, né? Como se desse um clique e falar, não, agora é a hora de trabalhar isso, de esquecer, não de esquecer, mas de renovar esse pensamento, né? De se abrir para novas possibilidades. Então, isso é muito. E eu acho que, sim, mais do que isso, aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, né, de investimento. Agora está muito na moda, até com o mercado aí temos uma galera aí de podcast incentivando, tem os influenciadores. Então, assim, está nascendo uma cultura, mas, assim, ao longo dos anos isso não existia, como você bem colocou, principalmente para a mulher, não existia isso. Então, realmente é um aprendizado, né?
Mas, Carol, é cultural mesmo, porque se a gente for pensar, assim, a estabilidade da nossa moeda, né, o real, é recente. Você vê que o plano real, se você for pensar ali na minha avó, por exemplo, minha avó que viveu o plano cruzeiro, a minha avó, a gente viveu uma inflação tão louca que a minha avó, ela recebia o salário, ela corria para o mercado. É, naquela época se fazia estoque, né? Porque o dinheiro, tipo, dali a uma semana aquele dinheiro já não ia dar para comprar mais nada. Então, essa questão toda da cultura do investimento é também muito recente, se a gente for parar para pensar. Porque agora sim o nosso dinheiro tem alguma estabilidade, você pode começar a fazer planos para o futuro financeiro. Então, realmente assim, eu acho que é mais recente, né, com o boom dos bancos digitais, das corretoras, começou a popularizar mais essa questão dos investimentos, mas também porque culturalmente é recente a estabilidade monetária. Então, agora as pessoas estão começando a ter essa questão do, cara, eu posso pegar meu dinheiro e pensar no futuro e planejar o futuro. E aí, sim, tem que trazer todo esse movimento. Eu sou super a favor, né, das corretoras, dos bancos digitais. Eu quero que a XP vire banco, que tenha um movimento contra os bancões, porque eu acho que isso ajuda a popularizar, entendeu? Ajuda realmente a educar de alguma maneira as pessoas, para que elas comecem a cuidar melhor do seu dinheiro. Isso é muito importante. Só complementando a sua pergunta, Roberta, o meu trabalho de mentoria e o trabalho de consultoria é um trabalho individual, né? É sobre a demanda do cliente. Eu separo esses dois nomes, mas, na verdade, de forma técnica, o trabalho é muito parecido, só que a consultoria normalmente é voltada para a empresa, né? E a mentoria para a pessoa física. Mas aí já é um trabalho totalmente customizado, aí eu sento com o cliente, eu entendo a necessidade do cliente, eu entendo qual é o problema da empresa, eu analiso os números da empresa, analiso a vida financeira com o cliente, é um trabalho bem individual.
Muito bom, muito legal. Agora é o seguinte, você já contou um pouco aí da sua trajetória, da sua história de vida. Conta pra gente, ao longo desse tempo, né, que você está à frente dos seus negócios como empreendedora, consultora, mentora financeira, Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou para ganhar a confiança dos seus clientes, né? Por trabalhar logo com dinheiro.
É verdade. Eu acho que sim, a principal dificuldade é a questão da confiança, né? Da pessoa. Não é nem confiança no meu trabalho, é da pessoa se sentir confiante para abrir a sua vida financeira. Porque eu falo que esse trabalho, né, de planejamento financeiro, principalmente quando eu faço trabalho individualizado, é quase que um trabalho, eu chamo quase de uma terapia financeira. Então, assim, a pessoa tem que se sentir confortável, tem que ter empatia comigo, né? Tem que se sentir confortável ali de abrir. Ela vai abrir a vida financeira dela para mim, vai abrir números, vai abrir no trabalho individualizado. Eu analiso todos os investimentos, todas as dívidas, seguro de vida, planejamento, previdência privada. Então, realmente, acho que a maior questão é essa, é você conquistar ali a credibilidade e construindo essa credibilidade profissional para conquistar essa confiança. E aí, bem, eu comecei a minha empresa em 2018, né, empresa de consultoria, de fato, final de 2017, início de 2018, e comecei muito por indicação, pessoas que me conheciam. E quando eu vim para o mercado digital, ali em 2019, já é uma abordagem diferente, né? Porque você vai construindo ali a sua credibilidade nesse contato do dia a dia virtual. A pessoa não te conhece muito bem, né? Então, fazer as primeiras conquistas virtuais, acho que foi o maior desafio, porque realmente aquela pessoa não me conhecia, não sabia exatamente quem eu era, de onde eu vim, qual era o meu trabalho, e aos poucos ela vai vendo o meu conteúdo, ela vai acompanhando meus stories, vai vendo ali, né? E vai criando essa relação de confiança, essa relação de empatia. Aí veio 2020, pandemia, ambiente virtual, até os meus clientes que eu tinha o contato físico, né, que eu atendia, que eu ia lá na empresa, que eu fazia reunião, virou tudo virtual e a gente teve que adaptar aí as novas ferramentas, as novas técnicas, para o cliente também se sentir confortável. Teve cliente que ficou meio assim, ah, mas será que vão gravar? E se eu falar dos meus números no Zoom, será que não vão pegar as informações? Então, até também educar o cliente, mostrar para ele que é seguro, que é confiável, que é um ambiente seguro. Isso daí foram alguns desafios, né, dessa trajetória. E conciliar a maternidade, que vamos combinar que não é muito fácil.
Com certeza não, a gente vai falar sobre isso já.
Eu sei, mas vamos abordar esse detalhe.
É uma coisa ali entre uma corrida de obstáculos e uma gincana, né? Mas eu acho que, assim, tem tido também o apoio, né, essa questão da divulgação dessa pauta, né, vamos tratar de pauta, e algumas figuras têm sobressaído, né, o Primo Rico, aí você tem Natália Arcuri, né, o canal Me Poupe, e aí você, quando entra ali, você vê outros influenciadores e influenciadoras trazendo essa bandeira, que começou lá atrás com o Gustavo Cerbasi, tinha toda mais uma pegada de professorzão, assim, enfim, o livro que foi um dos primeiros a ficar, assim, popular mesmo, que é o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos.
Virou filme.
Exatamente, e aí a coisa foi indo, e aí hoje em dia você já tem um apelo até mais midiático para o negócio, uhum, né? A própria Natália Arcuri, ela vai mais para esse lado, né, do bate-papo, de colocar de uma forma mais popular, mais próxima, né? Bom, tomara que agora as coisas realmente despertem, né? E aí acho que o futuro, que tem que ser próximo, eu acredito que algumas escolas hoje tem uma... Aí tem uma questão que é escolas, muito provavelmente aquelas que são frequentadas pelas classes que já têm um poder aquisitivo maior, né, já tem cadeiras nesse sentido, mas que a Carol trouxe também de tornar isso uma grade obrigatória, né, seria fundamental.
Eu acho que tem que estar isso, tem que estar ali no segundo grau, acho que já tem que começar a ter educação financeira.
Acho, eu colocaria ali ainda dentro do ensino fundamental, já começar, né, história do administrar a mesada, dar uma boa grade curricular. E aí, o que que acontece, né? No Brasil, a falta de conhecimento e muito do que você trouxe dessa nossa flutuação aí, desse nosso mercado financeiro que tem essa moeda, vamos chamar de semi-estável, há menos de 30 anos, nos acostumou muito a guardar dinheiro em casa, né, esconder embaixo do colchão, a coisa de não confiar também aonde coloca, de parecer que precisa ou se dedicar muito. Até hoje também, essa questão das corretoras, a impressão que dá é que a pessoa tem que olhar aquilo o dia inteiro, porque senão ela tá fora, né? Então parece que dá muito trabalho tudo isso, se você não olhar lá todo dia, parece que mexer com ações é igual os analistas mesmo financeiros, você não dá para trabalhar, que você tem que ficar ali o dia todo só vendo o seu dinheiro para onde vai. E aí a gente acabou se acostumando àquele um pouquinho mais ousado é na poupança. Como é que você vê, né, tudo isso hoje com tantas outras ferramentas? Como é que você direciona, né, nas suas consultorias, na sua mentoria, em relação a essas velhas estratégias, né?
É, sim, eu brinco, né? Teve uma época que eu tinha até um mantra lá no Instagram que era poupança não, poupança não, poupança não. Porque, assim, o que é a poupança, né? Tipo, pensa, como é que funciona a lógica das instituições financeiras? O banco, ele pega o seu dinheiro que você deixa na poupança, porque a poupança, ela é popular, ela é fácil, ela é simples, né? Então, ela ganha a confiança das pessoas por causa disso. Você tem a sua conta lá no banco, e aí o que sobra na sua conta corrente já vai automaticamente para a poupança, né? Na grande maioria das vezes. Só que o banco, ele pega o dinheiro... O banco pega o seu dinheiro que está na poupança e ele te empresta, né, o crédito, ele te paga. A poupança hoje está rendendo 70% da Selic. A Selic está 2,75%. Então, a poupança está rendendo aí 1,9%, mais ou menos, ao ano. Tá? Então, assim, de uma forma bem bruta, você pega 1,9% e divide por 12. É nada, nada no mês. E o banco te empresta isso te cobrando o quê? Quais são os juros hoje de cartão de crédito? Absurdo, 300% ao ano. Financiamento imobiliário, agora deu uma diminuída, mas a média aí é na casa dos 10% ao ano. Então, quer dizer, o dinheiro que está na poupança, realmente, ele é um dinheiro é tão ruim quanto você deixar guardado no colchão, tá? É, ele não rende para você, é um dinheiro ali parado. E a gente tem uma opção, que eu falo que assim, existe um degrau na escala de investimentos. Você tem o primeiro degrau ao sair da poupança, que você sobe um degrau ali na escala de investimentos, que é o Tesouro Selic. O que, que é o Tesouro Selic? Ele é o equivalente à poupança, só que ele rende 100% da Selic. Então, e a poupança rende 70%. Então, quer dizer, você vai sair, você vai tirar o seu dinheiro da poupança, você vai ter a mesma garantia, a mesma segurança, e você vai já fazer com que seu dinheiro renda 30% a mais, só nessa saída. Algumas pessoas, eu estou falando de uma forma bem bruta, né? Porque o Tesouro Selic, ele tem imposto de renda. Então, se a gente fizer o cálculo, não é 30%, mas vamos só ilustrar aqui para as pessoas. Saiu da poupança, foi para o Tesouro Selic, já vai ganhar 30% a mais, tá? Porque a poupança rende 70% e a Selic rende 100%. O Tesouro Selic rende 100% da Selic. Então, hoje não tem por que a pessoa deixar o dinheiro na poupança. Ela deixa, assim, quais são as razões de hoje ainda ter muita gente com dinheiro na poupança? Porque é o mais fácil, porque as pessoas têm esse medo, essa coisa de, ah, eu vou abrir, né? Eu tive clientes que falavam assim, ah, mas eu vou botar meu dinheiro na corretora, e se a corretora falir? E se meu dinheiro vai sumir de lá? Não sei o quê. Aí eu pensei, não, né? Você tem que procurar corretoras tão sérias quanto uma instituição financeira. E se o banco falir? Né? E se acontecer lá? O risco é o mesmo. Então, hoje não tem, assim, realmente por que deixar na poupança. Vale muito a pena você abrir uma conta na corretora, é 0,800. Você não tem custo de manutenção de conta, que é mais barato ainda do que você ter conta em banco. Você transfere o dinheiro para a corretora e você compra o Tesouro Selic, ou você pode resgatar a qualquer momento. Ele tem a mesma segurança, a mesma garantia do FGC que a poupança tem. Então, assim, não tem por que a pessoa ficar. É mais insegurança mesmo, entendeu? É mais desconhecimento mesmo, mais falta de informação. Enfim, além do Tesouro Selic, existe uma série de outros tipos de investimentos que são também de renda fixa, né? Que são, assim, quando a gente fala renda fixa, que não tem tanto risco de perda, igual tem lá dentro da renda variável, e que são alternativas muito acessíveis, mas que as pessoas desconhecem, elas simplesmente desconhecem. E tem essa, foi muito boa essa imagem que você trouxe, da coisa de achar que vai botar dinheiro na corretora e vai ter que ficar olhando o tempo inteiro, e não é nada disso, isso é realmente uma imagem ali que a gente cria porque a gente não conhece, a gente não sabe como é que funciona.
É um bicho que assusta tanto, que é muito engraçado, porque além dessa imagem, né, de parecer que se você tomar essa decisão, isso vai ocupar parte do seu dia, que você tem que ficar ali movimentando seu dinheiro a cada 5 minutos... tem essa história do imposto de renda. Eu escutei um cara esses dias, que eu comecei a seguir recentemente, falando o seguinte, eu me identifiquei muito, que ele falou assim, aquela pessoa que não tirou o dinheiro da poupança nunca porque ela tá pensando no trabalho que ela vai ter no ano seguinte na hora de declarar o imposto de renda. Eu falei, gente, ele tá falando pra mim. Aí ele falou assim, isso acontece mais quando vai chegando mais pro fim do ano, a pessoa vê aquele dinheirinho na conta, ela fala, pô, mas já é setembro, outubro, daqui a uns meses eu vou ter que declarar imposto de renda, vou deixar aqui mesmo.
Mas, na verdade, você declara praticamente igual, porque, porque o que incide imposto de renda no Tesouro é sobre a rentabilidade, é isso que as pessoas conhecem. Então, assim, se você botar 10 mil e te render 100 reais, você vai pagar o IR em cima de 100 reais. E os 10 mil que você tem, você teria que declarar na poupança também. Ela não retira ali, não tem a retirar em cima da rentabilidade, mas você tem que declarar o valor que você tem na poupança também. Então, é uma questão só de realmente falta de informação. E aí é o que eu bato nessa tecla. Eu falo muito isso nas palestras, nos cursos e lá nos vídeos do YouTube. Gente, por falta de informação, as pessoas perdem dinheiro, perdem literalmente. Tipo, eu tenho um vídeo que eu, a chamada do vídeo, eu falo assim, você rasga dinheiro, porque é isso que você faz. A pessoa que deixa o dinheiro na poupança hoje, ela tá rasgando o dinheiro e ela nem sabe.
Tá ouvindo, Roberto?
Ah, tá ouvindo? Eu tô, eu já cortei meus pulsos.
Também vou parar de rasgar.
Se eu pensar só em 2020, é que eu fico me defendendo que eu falo assim, não, mas 2020 foi atípico. Pra quem não sabia o que fazer, era melhor ficar na sua e tal. Eu fico tentando, né, buscar aqui uma explicação para o que não tem explicação, que é só para eu poder não me jogar, enfim, da varanda. Mas é porque é realmente desvendar esses mistérios, né? Tornar o assunto mais palatável, né? Assim.
Não é questão só de realmente de se informar, porque a informação tem, é acessível, gratuita. E o que eu estou falando aqui, né? Vários, a Natália Arcuri, vários influenciadores falam que informação tem. Só que eu acho que é a questão da insegurança mesmo, sabe? Às vezes eu vejo, assim, que quando eu tô dando mentoria, até no meu curso online, eu tenho algumas aulas ao vivo para tirar dúvida. E a pessoa, quando vem pra aula ao vivo, ela fala assim, mas, Lavília, eu tô muito insegura de abrir a conta na corretora. Eu falei assim, gente, mas abrir a conta na corretora, você se cadastra, sei lá, na loja, no aplicativo das lojas americanas? Me cadastra. Eu falei, é a mesma coisa que abrir a conta na corretora. Vai lá e abre logo essa conta. Então, acho que falta esse incentivo, sabe? Essa segurança, a pessoa tem que se sentir segura para fazer isso.
É isso aí, eu acho que é isso mesmo. E aí, imagina uma empreendedora que tem que tocar negócio, tocar a vida financeira, entender de poupança, de investimento, de corretora, gente, é muita informação para uma pessoa só, né? É aos pouquinhos mesmo. E aí, tocando nesse assunto, queria te perguntar uma coisa. Já que você é do mundo financeiro, de repente você vai conseguir dar essa dica para a gente. Existe uma teoria que para empreender, começar um novo negócio, você tem que ter muito dinheiro, né? Tem que ter muito dinheiro para investir num estoque, em alguma coisa. Na sua opinião, isso é verdade? E como que você trabalha, né? As pessoas que estão começando a empreender, né? Que têm pouco dinheiro e que procuram você para essa consultoria, para essa mentoria. E qual é a dica, né, para quem está empreendendo aí com pouco dinheiro?
Então, essa questão de precisar de muito dinheiro para empreender não é verdade, tá? Principalmente hoje com esse ambiente que a gente tem do mundo digital. Agora, uma coisa que eu sempre oriento é que você se planeje para empreender. Isso é importante. Claro que, às vezes, não dá, né? Às vezes, tem muita gente que, com essa pandemia, por exemplo, meio que foi um empreendedorismo por necessidade. A pessoa não planejou empreender. Mas para quem quer empreender, para quem está tomando uma decisão consciente de empreender, olha, estou pensando daqui a um ano sair do meu emprego para começar o meu negócio, você tem que se planejar financeiramente. E aí é muito importante você ter o que a gente chama da reserva de emergência, né? O que é a reserva de emergência? É aquele dinheiro que você vai usar para uma situação de emergência, que equivale... Existem alguns teóricos aí da área de finanças que falam 12 vezes o seu custo mensal, alguns que falam 6 vezes o seu custo mensal. Eu gosto de trabalhar com 6, tá? 6 vezes o custo mensal. O que isso significa? Significa que a pessoa ela vai poder manter o padrão de vida dela, pagar todas as contas dela durante 6 meses, mesmo se ela não tiver renda, né? E a gente sabe que quando a gente começa a empreender, não é de cara que a gente começa a vender, seja lá o que for, né? Seja qual for o seu produto ou serviço. Então, ter uma organização financeira, ter um planejamento financeiro para isso é fundamental. Se você puder fazer isso, é fundamental. Por quê? Porque você vai empreender com mais tranquilidade, né? Só que, infelizmente, não é o que acontece com a maioria das pessoas. As pessoas, às vezes, começam a aprender a empreender com um dinheiro super apertado, achando que o negócio dali a um mês vai dar, vai vender e vai se pagar. Ou então, o que acontece muito é a pessoa se endividar, né? Pegar empréstimo, pegar financiamento para abrir o seu negócio. E aí, muitas vezes, a pessoa acaba se enrolando mais ainda financeiramente. Fica com aquela corda no pescoço. Então, é importante que, pelo menos, ela se planeje para empreender. Mas não precisa ter muito dinheiro. Eu bato muito nessa tecla do ambiente digital, porque eu acho que, seja qual for o seu produto ou serviço, você consegue levá-lo para o mundo digital. E isso enxuga muito os custos, né? No começo, quando você está empreendendo, é muito importante que você olhe para os custos do seu negócio, né? Porque você não tem uma margem muito grande. Você está começando, você não vai chegar e sair colocando seu preço lá no alto, as pessoas ainda não te conhecem, você está começando ali, seja produto, seja serviço, você está começando a criar a sua marca, então você não vai ter uma margem tão alta para trabalhar dentro do seu negócio, é importante que você olhe os custos e se organize financeiramente para isso, sabendo que você não vai, claro, pode ser que tenha exceções, mas normalmente você não vai vender pelo menos aí durante uns 6 meses até o seu negócio começar a se consolidar. Às vezes não, às vezes começa a vender já na primeira semana, o que é ótimo, mas o ideal é que você tenha esse planejamento para você se segurar por um tempo.
E aí, pegando um gancho dessa sua orientação, né? Quando a gente olha para o nosso país e pelas incertezas econômicas que a gente está mais do que acostumado a conviver, né? Ou deveria estar acostumado a conviver, né? Que a gente vai oscilando também nisso. Você falou sobre reserva de emergência, né? E eu acredito que essa seja uma das suas recomendações para os seus clientes nessa questão de navegar aí um pouco mais com segurança. Tem outras, Lavília, que você poderia trazer, que você orienta eles?
Ah, tem, sim. A primeira coisa, quando eu vou fazer uma recomendação, né, de investimento, uma orientação de planejamento, né, de investimento, é entender o perfil daquele cliente, né? Você tem perfis diferentes, tem perfil conservador, moderado, agressivo. Entender o nível de educação financeira daquele cliente, né? Um cliente que não sabe nada, que realmente tem aquela insegurança de deixar ali o dinheiro na poupança. Você vai abordar esse cliente, vai trabalhar com esse cliente de uma maneira diferente de um cliente que talvez já saiba, já tem conta na corretora, já invista alguma coisa. Então, a primeira coisa é você entender realmente o perfil do cliente para que você possa indicar investimentos fazendo uma composição dentro da carteira dele que traga segurança. Então, a primeira coisa, e isso aí é padrão para todo mundo, reserva de emergência. Tá? Eu sempre falo que não adianta você começar a investir sem você ter a reserva, porque a reserva é aquele colchão, eu falo que é o colchão de segurança do cliente. Então, se tiver algum problema, se ele começou até a botar ali na renda variável, em ação, e teve uma perda, ele não vai ficar desesperado. Por quê? Porque ele tem a reserva de emergência. Então, se o cliente não tem, o primeiro passo é construir a reserva de emergência. E a reserva de emergência não é investimento, tá? Isso é importante as pessoas saberem. A reserva de emergência, ela não tem característica de investimento. Porque qual é a característica do investimento? É você colocar o dinheiro com um objetivo, né? Você tem um objetivo ali, um sonho seu, um desejo. Ah, quero viajar, quero trocar de casa, quero pensar minha aposentadoria. Eu falo que objetivos financeiros são seus sonhos materializados em números. Então, você tem aquilo ali, o investimento, ele tem esse objetivo e ele tem o objetivo de te gerar renda passiva, né? De fazer com que você chegue nesse seu objetivo financeiro mais rápido, ganhando juros em cima do dinheiro que você está investindo. A reserva de emergência, não. O objetivo dela não é te gerar renda passiva, ter a melhor rentabilidade. É ter aquele dinheiro num tipo de aplicação específico. Tá? Quais são as especificidades da reserva de emergência? Ela tem que ter liquidez. O que é liquidez? É a possibilidade de você resgatar esse dinheiro a qualquer momento, porque é uma emergência, né? E ela não tem um objetivo específico, ela é para uma situação de emergência que pode acontecer a qualquer momento. Mas você precisa ter reserva para depois começar a pensar nos seus investimentos. E aí sim, conforme você vai pensando nos investimentos, eu sempre trabalho com uma composição de carteira, com uma parte da renda, na renda fixa, para ter essa garantia, para o cliente ter ali uma segurança do investimento dele. Então, a gente vai trabalhando o perfil do cliente, vai analisando, vai montando essa composição de carteira, às vezes 60% na renda fixa, 40% na renda variável, ou 70%, 30%, dependendo do perfil, e aí a gente vai analisando caso a caso. Eu falo que é muito mais fácil, assim, as pessoas me perguntam muito no Instagram, quando eu abro caixinha de perguntas e direct, sempre me perguntam assim, onde investir? Onde botar o meu dinheiro? Sempre me perguntam isso. E eu falo, é muito mais fácil eu te falar onde não investir, né? Eu falo, não invista na poupança, não bota consórcio, esquece que consórcio não é investimento, do que falar onde investir. Porque para te dizer onde investir, eu tenho que te conhecer. Eu tenho que saber qual é o seu perfil, quais são os seus objetivos, qual é o seu risco, né? Como é que é a sua receita. Eu preciso entender um pouco mais de você. Então, inclusive, eu bato muito também nessa tecla. Cuidado com o efeito manada, porque tem muito influenciador digital hoje também que quer dar o peixe, né? Eu falo, as pessoas querem ganhar o peixe frito, ao invés de aprender a pescar. Então, mas eu boto em qual ação? Eu boto aqui, as pessoas me perguntam isso. Ah, eu boto em qual ação? Não é assim, né? É muito, você tem que ter muito cuidado com o efeito manada. Você tem que conhecer a regra do jogo antes de entrar no jogo. Então, assim, se você não entende nada, esquece, não vai nem botar em ação. Você tem que entender por que você está botando naquela ação, que aquela ação tem de positivo, de negativo, de risco. Então, tem que ter também muito cuidado com essa questão do efeito manada e das indicações de investimento. Eu vejo muito isso por aí. Eu realmente sou contra. Nesse sentido, eu sou muito na linha do Gustavo Cerbasi. Uma vez eu assisti uma palestra dele, né, que perguntaram isso. Falou assim, você nunca dá indicação de investimento no seu canal. E ele falou exatamente isso. E eu sou muito dessa linha, assim. Para você, é um trabalho muito individual você entender aquele perfil do cliente, o perfil do investidor, para dizer onde que ele deve investir.
Nossa, é isso mesmo, né? Porque cada um tem seu perfil. Como é que... É que nem eu na consultoria, né? Como é que eu vou dizer que o cara precisa se eu nem vi a documentação da qualidade dele? Não sei. Eu primeiro tenho que analisar a documentação, né? Então, não dá para eu ficar apostando que não. Você já tem o sistema de gestão implementado. Não sei. Eu não olhei a documentação, né? Basicamente... E é isso mesmo. Agora a gente vai virar o jogo aqui, porque agora a gente quer falar da Lavilha. Lavilha mãe, Lavilha empreendedora. E a primeira pergunta é o seguinte: dentro da sua empresa, dos seus negócios, o que você mais gosta de fazer e o que você não gosta de fazer?
O que eu mais gosto de fazer é essa interação com o cliente, né? Realmente de estar ali em contato com o cliente, de entender, de poder ajudar. Isso... Realmente, eu nem considero trabalho, sabe? Acho que tem muito a ver com o meu propósito, então... E eu gosto de ver essa transformação, de poder ver que o cliente está entendendo melhor, que ele está enxergando ali, né? Eu adoro quando um cliente me liga e fala, nossa, consegui reduzir minha taxa. Semana passada, um cliente meu, que ele estava, assim, desesperado, estava pagando uma taxa de juros absurda, assim, ele reduziu em mais de 50%, e ele me ligou super feliz. Então, eu gosto de ver esse resultado. O que eu menos gosto é a parte realmente burocrática, a parte contábil, a parte, assim, a parte que precisa fazer, né, do negócio ali, a parte mais burocrática. Eu não gosto, mas assim, eu falo, é igual quando as pessoas falam assim, Lavilha, mas eu não sei mexer em Excel, eu não gosto. Aí eu brinco assim, eu falo, cara, você não tem que gostar de fazer faxina, né, de lavar a louça, mas poxa, se é para cuidar do seu negócio e do seu dinheiro, vai fazer. Então assim, eu não gosto, mas se é para cuidar do meu negócio, fazer meu negócio crescer, eu vou fazer, entendeu? Tem que fazer, eu faço.
Eu tô nessa vibe aí.
Agora, conta pra gente um pouco dessa rotina aí. Você começou a empreender em 2016, e aí logo depois você se tornou mãe, e aí seguiu empreendendo e ainda foi alavancando seus negócios.
Uhum.
Como é que é dar conta de cuidar de filha, trabalho, cliente, né? Casa, e ainda ter tempo pra Lavilha, né? Como é que é equilibrar todos esses pratinhos?
É muito difícil, é muito, bem, nós somos mulheres, né, mães, a gente, é muito difícil, porque eu falo, né, eu brinco que eu quero descobrir a mulher que queimou o sutiã, porque tá errado, a gente tem que voltar na história lá atrás, porque é ótimo, a gente tem que ter a nossa independência, a nossa liberdade, mas aí a gente foi só acumulando função, né, a gente tem... Continuou cuidando da casa, continuou cuidando do mercado, continuou cuidando da família, e agora vem empresa, e agora tem que dividir conta, e agora tem que... Então, a gente só foi acumulando função. E a minha jornada foi bem desafiadora, porque a minha história é muito, muito louca, assim, né? Por isso que eu não tenho uma religião, mas eu acredito muito nessas coisas do universo, de energia, porque eu lembro que quando eu saí do meu... Eu empreendi em 2016, e esse negócio deu errado, né? Esse meu negócio não deu certo. E eu lembro que eu tava, assim, sufocada com esse negócio, sabendo que ele não ia dar certo, que eu queria me livrar desse negócio, queria me desfazer dessa franquia. E aí eu, no dia que eu assinei, assim, assinei o contrato de venda, que eu me livrei de todas as dívidas do negócio, que eu me livrei do negócio total, zerei, estava zerada. Eu lembro até que eu falei assim, caramba, o que eu vou fazer agora? Eu estava zerada, tinha acabado, assim, meu todo o dinheiro que eu tinha investido, eu botei nesse empreendimento. Eu falei, ah, vou vender meu carro, fazer um mochilão para a Europa. Nesse dia, eu saí para jantar com uma amiga e ela começou assim, nossa, saco, peito inchado, né? Você tá, Flavinha, como é que tá sua menstruação? Aí eu falei, você tá louca, que é isso? Eu tô estressada, por isso que minha menstruação tá um pouco atrasada, mas eu tô tomando anticoncepcional, eu tava namorando. Eu falei, eu tô tomando anticoncepcional, ela, é, não sei não. E foi, eu saí com ela pra jantar, pra comemorar que eu tinha me livrado desse negócio. Aí vim pra casa, fiquei com aquela pulga atrás da orelha, comprei, fiz o teste de gravidez e deu positivo. E aí foi muito assim, muito louco, porque eu tinha acabado de sair do meu primeiro empreendimento que não tinha dado certo. Eu coloquei, na época, quase todo o meu dinheiro ali que eu tinha junto, em reserva, que eu tinha investimentos, tudo nesse negócio. E aí eu falei, caramba, então quando eu comecei até a consultoria mesmo, a minha empresa de consultoria, eu já sabia da maternidade, estava grávida. E foi muito interessante, porque assim, né, eu tinha duas opções, ou eu me desesperava completamente, e eu fiz isso assim por uns 15 dias. E aí depois eu falei, cara, tem que arregaçar as mangas e tocar o barco e, sabe, usar todo o meu conhecimento aqui. Eu tinha, né, eu já tinha feito lá aquele curso de PNL, que todo o conhecimento que eu botei nesse curso Mente Forte, Mente Rica, na verdade, eu fui adquirindo, eu fiz curso de PNL, fiz curso de finanças comportamentais. Então, eu usei tudo, realmente, eu peguei toda a minha bagagem de experiência profissional, pessoal, e falei, vou botar isso aqui, toda a minha energia nisso. Estava com 3 meses de gravidez quando eu montei a consultoria. E comecei a correr atrás dos meus primeiros clientes. Acionei minha rede de network, comecei a divulgar e comecei a correr atrás. E eu lembro que foi muito engraçado, porque quando a Luísa nasceu e eu saí do centro cirúrgico, né? Ela estava ainda meio grogue, porque eu fiz cesárea. No dia seguinte, eu acordando, amamentando, e a Luísa num braço e o celular no outro, falando com o cliente, assim, e foi, né? Foi assim, com 4 meses eu tive que fazer minha primeira reunião, e até hoje, assim, esse ano de 2020, de pandemia, foi uma loucura com ela em casa, tive que reprogramar toda a minha vida para administrar, realmente são muitos pratinhos. Em alguns momentos, alguns caem, mas uma coisa que eu lido muito bem, talvez porque eu já faço terapia há muito tempo, é a questão da culpa. Então, assim, eu não tenho culpa, sabe? Assim, essa coisa da culpa que muitas mães têm, muitas mulheres têm, é uma coisa que não me pega. Então, cara, às vezes atraso uma reunião com um cliente, mil perdões, fiz o melhor, mas não consegui. Luísa teve um problema na escola. Eu explico a minha situação. Normalmente, os clientes, eles sabem a minha situação, né? Ou às vezes não consigo pegar a Luísa no colégio, e tem que pedir para a moça que trabalha comigo ir. Ou às vezes eu não consigo dar tanta atenção para a Luísa do jeito que eu gostaria de dar. E tudo bem, eu falo assim, cara, eu estou fazendo o meu melhor com as condições que eu tenho. Então, isso para mim é uma coisa muito. Inclusive, nesse grupo de mães é muito interessante, porque é a palavra que eu mais escuto é culpa. E eu falo assim, gente, vocês se sentem culpada porque gritou com o filho, culpada porque não sei o quê. Eu falei, meu Deus, a gente já tem milhões de preocupações, olha tudo que vocês fazem, né? Tipo, é mãe, é dona de casa, é empresária, trabalha fora. E ainda tem que, a questão, a gente ainda tem toda uma pressão estética, né? Tem que cuidar do corpo, tem que não. Aí eu falo, não vou me sentir com culpa. Não, eu não tenho. Culpa é uma coisa que não me pertence.
É isso aí, é isso aí. Eu tive um período também que eu ficava me culpando, que ai, não sobra tempo. Eu tive um período que eu trabalhava em Xerém. Então, tipo assim, eu saía de casa às 6 horas da manhã, chegava às 7h30 da noite. Saía, ela estava dormindo, e quando eu chegava, ela já estava, tipo assim, às vezes eu ficava meia hora com ela, 40 minutos do dia, só para saber como foi o dia. Então, assim, por uns quase 2 anos, eu não via minha filha, né? E você fica o tempo todo se cobrando, do tipo, ah, será que se eu não conseguisse um trabalho mais perto? Será que se eu não fizesse algo? Mas assim, isso não existe, gente. A gente faz o que dá para fazer, entendeu? Te dá o nosso melhor, né? Essa é a realidade. E é exatamente isso que a gente está falando. São muitos pratinhos, e tem horas que não vai cair. Assim, atualmente, hoje, o que cai é o da minha casa. Assim, minha casa agora não é prioridade. Prioridade é trabalhar, prioridade é ficar com ela, e as coisas vão acontecendo, entendeu?
É, eu brinco, esses dias eu fiz até um reels disso, um memezinho lá, porque o pessoal tem essa coisa, né, do, ai, da superprodutividade, acordar às 5 a.m., 5 a.m., e faz a cama, não sei o que. Eu falo, cara, eu não faço a cama desde que a Luísa nasceu. Eu não faço minha cama desde que a Luísa nasceu. E foi a melhor coisa da minha vida. Eu tenho 20, 30 minutos a mais para fazer qualquer outra coisa mais produtiva do que arrumar a cama. Então, eu tô muito tranquila em relação a isso. Assim, é claro que, às vezes, quando você fica meio assim, né, você fica muito cansada, às vezes você fica, às vezes, cara, pois queria estar mais presente, eu queria dar mais atenção, mas não tem o que fazer, né? A gente faz o melhor que a gente pode, então...
E aí, a gente falou agora da pandemia, né? Que foi um reaprendizado para todo mundo, da noite para o dia. E como é que foi para você? Você já falou aí várias vezes que já trabalhava remotamente, né? Então, foi mais fácil para você administrar esse trabalho durante a pandemia, ou foi mais difícil porque as pessoas que você atendia não estavam suficientemente aí, tecnológicas para esse momento? Como que foi isso?
Eu tive algumas dificuldades assim, com alguns clientes da consultoria, principalmente empresas, porque empresas você trabalha muito com sistema, né? Se a empresa é um pouquinho maior, ela já tem um sistema de gestão, né? Já tem um sistema dela. Então, normalmente, eu fazia reuniões na empresa para analisar os números e tal. Então, tive algumas dificuldades nessa questão mais de confiança de dados mesmo, da pessoa abrir o sistema, me dar um login e senha, de poder, porque ficou tudo virtual. Então, essa foi uma das dificuldades. Mas a principal foi realmente conciliar a Luísa 24 horas em casa. E, assim, eu não tinha ninguém comigo, trabalhando comigo. Eu sou mãe solteira. Né? Então, não tem aquela coisa do, tipo, ah, o marido à noite fica, alguma coisa. Não tinha isso, é 24. Meus pais não moram no Rio, então, assim, também não tem aquele suporte, aquela rede de apoio de ter a família perto. Eles me ajudam muito, vem muito final. Assim, inclusive, hoje, eles estão com a Luísa, estão aqui, estão com a Luísa. Mas eles não moram aqui. Então, foi bem punk nesse sentido. E foi realmente, assim, malabarismo para eu conseguir os horários de fazer reunião, de até de gravar vídeo, de produzir conteúdo, de acompanhar as alunas lá, era loucura, assim, era o horário que a Luísa dormia no almoço, eu marcava as minhas sessões de mentoria, tinha uma sessão que era 11 horas da noite, que era a hora que a Luísa estava dormindo, e os clientes foram muito parceiros nesse sentido, porque eu acho que todo mundo passou por essa confusão, né? Então, a gente foi adaptando, fico muito grata, na verdade, com os meus clientes, porque todos foram muito flexíveis, eles também estavam, muitas são mães também estavam passando por essas adaptações de horário, mas acho que esse foi o maior desafio, foi mesmo, assim, a administração do tempo, né, porque mudou a rotina, mudou a dinâmica toda, essa foi um dos maiores desafios. Por outro lado, a pandemia foi um momento bom para o meu crescimento profissional. Por quê? Foi um momento em que as pessoas se viram muito preocupadas com a questão do dinheiro, né? Com a questão do endividamento, com a questão da administração do dinheiro. Algumas pessoas perderam o emprego, então estavam na... Né? Como é que vai pagar as contas? Como é que vai administrar? Pessoas que tinham dinheiro ali, um dinheiro guardado, preocupadas se aquele dinheiro poderia render mais, porque não sabia por quanto tempo a pandemia ia durar. Então, assim, eu tive um crescimento do meu negócio na pandemia. Eu tive um crescimento tanto da minha consultoria quanto do negócio digital. Tanto que a primeira turma do meu curso, do Investidor Aprendiz, eu lancei em janeiro, fevereiro, eu abri o carrinho em fevereiro e em março veio a pandemia. Mas para mim foi muito bom nesse sentido, assim, o negócio foi crescendo, né? E aí foi mais uma loucura para administrar, mas a gente foi tocando o barco.
E você contando aí um pouco, né, da sua história de início de empreendedorismo e agora até essa história toda da pandemia e como isso também acabou contribuindo, mas pensando de forma bem ampla, você mudaria alguma coisa na sua trajetória empreendedora?
Eu não vou dizer que eu mudaria, porque eu não podia pensar assim, eu começaria mais cedo. Acho que isso é a única coisa que eu mudaria, eu começaria mais cedo. Às vezes as pessoas até perguntam, ah, você não teria começado lá com a franquia, né? Não teria investido na franquia, que foi um negócio que deu errado? Eu acho que eu iria investir do mesmo jeito, porque assim, quando eu avaliei o negócio, me parecia um negócio muito bom, né? Mas aí, enfim, teve vários contratempos, depois eu vi que até os números que eu avaliei do negócio não eram verdadeiros, eu tive vários contratempos. Só que foi um aprendizado muito grande, porque apesar de eu sempre estar muito ligada ao universo do empreendedorismo, né, eu fiz o curso de empreendedorismo na PUC, onde eu me formei, eu trabalhei na incubadora tecnológica da PUC, que era com empresas empreendedoras, as empresas que eu trabalhei, a grande maioria das empresas que eu trabalhei eram empresas onde a cultura do empreendedorismo era muito forte, mas eu nunca tinha colocado a mão na massa, né? Eu nunca tinha ido para campo. E quando você vai para campo, a realidade é completamente diferente. É, o empreendedor brasileiro, ele não é preparado para lidar com todas as demandas que um negócio pede. Então, a gente, assim, às vezes você acha assim, ah, eu tenho a capacidade técnica da área administrativa. Mas se você tem um negócio e você começa a ter funcionário, você tem que saber lidar com RH, você tem que saber direito trabalhista, você tem que saber contabilidade, você tem que saber uma série de coisas que você não faz nem ideia, né? E isso você só aprende estando em campo. Então, disso eu não me arrependo. Apesar de não ter dado certo, eu não me arrependo. Agora, eu teria começado antes. Acho que se eu tivesse começado antes, hoje eu estaria colhendo mais os frutos. Porque empreender é uma variável de tempo, né? Você vai construindo e consolidando seu negócio ao longo do tempo. Quanto mais cedo você começa, mais você vai colhendo os frutos disso.
Você me lembrou uma convidada que a gente recebeu, que é a Glauciane Hilário, da RH40+, né? Ela fundou um negócio voltado para o público maduro, nessa parte de tanto recolocação quanto de formação de empreendedores. E ela falou exatamente o que você falou. Se eu pudesse, eu teria começado alguma coisa até mais simples. Ela fala, vender um suco de laranja, qualquer atividade que me colocasse nessa esteira ali de empreendedorismo.
É porque você só aprende mesmo no campo de barulho, não adianta. Igual eu falo isso direto para os meus clientes, cara, vou fazer o planejamento financeiro, mas se você não executar, se você só pegar o planejamento e guardar na gaveta, você não vai ter resultado nenhum, não vai colher. Então, a gente só empreender a mesma coisa. Você pode ler, estudar, analisar, mas se você não for para campo, você não vai aprender. Tem que ir para campo.
É isso aí. E normalmente você de primeira vai quebrar a cara, né? Essa é a grande lição, assim, né? Eu costumo falar isso. Tipo, quando eu começo, agora eu comecei uma loja virtual. Eu já estou preparada, assim, primeira coisa vai dar M, assim, eu vou quebrar a cara, porque é uma coisa nova para mim, eu nunca me meti em loja virtual e e-commerce, né? Então, assim, estou aqui tateando, mas estou indo bem, estou inovando aqui.
Eu ia falar que isso é um nicho muito promissor, e-commerce agora, muito promissor. Eu tenho uma amiga que ela abriu de roupas, ela já trabalhava na área de moda, e assim, a loja dela está indo super bem, ela está adorando.
No meu caso, só tem dois... Não, tá fazendo um mês e pouquinho. Então, ainda tô me situando,
bebê.
Né?
Bebê, ainda é um bebezinho.
Agora, sim, para nosso papo tá chegando ao fim, né? E aí, a última pergunta, para depois a gente fazer o nosso bate-bola, é uma dica especial para mulheres, né? Principalmente, que estão começando a empreender aí na área financeira, tem o mesmo perfil que o seu, ou que estão prestando outro tipo de trabalho, mas ligado à área de finanças. Que dica você daria?
A minha dica é essa, assim, para você se planejar. Se você puder se planejar financeiramente, se planeje, porque isso vai te dar tranquilidade, vai te dar mais tranquilidade para você empreender, vai te dar mais segurança para você empreender. O que acontece é que muitas pessoas não se planejam e aí elas entram naquela, eu chamo de ansiedade da venda, né? Ansiedade de fazer com que o negócio dê certo, porque ela tá, na verdade, ela tá com a corda no pescoço. Ela começa a ver que ela não tem mais fonte de renda, e que ela largou o emprego, e que a conta vai vir, e que o negócio não vai para frente. E isso daí faz com que ela desista, né? Isso daí, se ela sentir que aquela corda no pescoço está apertando muito, aí ou ela vai achar que o negócio dela não vai dar certo, ou ela vai voltar para o mercado de trabalho, ou ela vai procurar um emprego que ela fique infeliz. Então, se você puder se organizar financeiramente, se planejar financeiramente para empreender, para que você empreenda com mais tranquilidade, com mais segurança, é a melhor forma de começar a empreender. Porque você vai poder se dedicar ao seu negócio, você vai poder trabalhar o seu negócio para ele crescer de uma forma saudável, né? Sem aquela sensação de desespero, que é o que infelizmente acontece. Então, essa é a minha dica. Quem quer vir, assim, quem é do nicho de finanças, eu posso dizer que é um nicho muito promissor. É um nicho que precisa, por mais que as pessoas achem assim, ah, mas já tem um monte de influenciador digital, ah, mas já está saturado. Não está. Se a gente for olhar para o país, para a população, se você for comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, nos Estados Unidos, a quantidade de planejadores financeiros, educadores financeiros, é quase que 10 vezes maior, acho que é até mais de 10 vezes maior. Aqui no Brasil a gente tem CFP, que é o profissional certificado como planejador financeiro. O planejador financeiro hoje não é uma profissão regulamentada, tipo, não é como advogado ou médico que você tem que ter uma OAB ou um CRM, tá? Mas existe uma certificação chamada CFP, que ela meio que qualifica esse profissional na área de planejamento financeiro, né? No Brasil, a gente tem cerca de 5 mil e poucos profissionais nessa área. Nos Estados Unidos, são 82 mil. Então, assim, é um mercado gigante para quem quer entrar nesse mercado, entendeu? E é um mercado que precisa de gente, porque eu falo que são disseminadores da educação financeira, de levar a educação financeira para as pessoas. Então, é um nicho muito bom. E, independente do seu nicho, se planeje, né? Se organize para que você não fique no desespero. Não existe nada pior do que você tomar decisão no desespero. Quase sempre você toma decisão ruim.
Fato. Fato. Totalmente de acordo aí. Bom, chegamos realmente ao nosso final aqui de Vem Pro Papo. E eu queria fazer o bate-bola com você. Vamos lá, então. Um sonho realizado.
A maternidade. Eu queria muito ser mãe, então, assim, era uma coisa. E eu achava que eu não ia ser, porque eu tive um problema no ovário quando era pequena, enfim. Então, realmente é um sonho realizado.
Um sonho a realizar.
Ah, eu queria muito viajar para a Inglaterra, para Londres. Eu morei em Londres quando eu era mais jovem com a minha filha, mas com essa pandemia, essa loucura, eu espero que um dia isso tudo volte ao normal para eu poder realizar.
Com certeza. Vai voltar. Voltará. Um mentor ou uma mentora inesquecível na sua trajetória?
Ah, meu professor. Eu tive um professor, foi o meu curso de empreendedorismo, César Salim. E ele realmente ele foi um divisor de águas na minha vida profissional. Assim, ele mudou a minha carreira. Foi ele que me fez sair do jornalismo e ir para o mercado corporativo e ir para a área de administração. Então, devo muito a ele.
Uma dificuldade como mulher no seu negócio?
Educar financeiramente outras mulheres. O meu propósito é realmente desafiador.
E uma mensagem, né? O que a Lavília Sá deixa aqui para as ouvintes e para os ouvintes do Vem Pro Papo?
Eu acho que a mensagem principal é no que eu acredito, né? Que eu acho que quando eu falo, as pessoas falam assim, ah, mas você fala sempre sobre dinheiro, você tá falando... Não é sobre dinheiro, né? Claro que o dinheiro, ele permeia todo esse assunto quando eu tô falando de educação financeira. Mas o que eu queria que as mulheres compreendessem, que as pessoas compreendessem, é que quando a gente fala de educação financeira, quando a gente fala de cuidar melhor do seu dinheiro, é, na verdade, de você ter escolha. Né? É sobre você ter tempo de qualidade com a sua família, né? Com seus filhos, de você poder escolher o seu trabalho, o seu companheiro, de você poder escolher viver a sua vida da forma como você deseja. Eu acho que isso foi o que sempre me motivou a tanto trabalhar, a ter a minha independência financeira, como também a cuidar do meu dinheiro. E eu acho que é esse propósito que eu queria que as pessoas enxergassem, que o dinheiro, ele na verdade é um meio, né? Ele abre portas, mas o importante é isso, é a qualidade de vida que você vai adquirir quando você começa a cuidar melhor do seu dinheiro.
É o que você falou, é encarar o dinheiro com menos culpa também, né? Isso já é para outro papo, mas tem muito essa crença limitante de que, nossa, pensar em dinheiro é uma coisa, ai, que coisa feia. Né? Você está pensando em dinheiro, você só fala em dinheiro, enfim.
É, as pessoas falam assim, Lavília, mas você é muito ambiciosa, né? Às vezes quando eu vou negociar com homem, principalmente. Ah, você é muito ambiciosa. Aí eu, ué, mas isso é ruim? Gente, querer ganhar dinheiro é ruim desde quando? Eu não estou pisando em cima de ninguém, eu não estou sendo antiética, eu não vou prejudicar ninguém, mas valorizar o meu trabalho e querer cobrar pelo meu trabalho é ruim? Claro que não. Então, realmente, isso a gente precisa trabalhar na cabeça, né?
Gente, que papo maravilhoso. Nossa, eu amei, assim, amei, 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 de verdade, assim. Acho que foi um super papo, assim, bem bacana, né? Diferente, acho que, de todos que a gente já teve, né? Agora é o seguinte, a gente tem um espaço aqui no Vem Pro Papo, chamado Momento Jabá, que é para você dar os seus contatos, seus Instagrams, seu site, o espaço é seu.
Bem, meu momento de jabá. Então, vamos lá. Para todo mundo que está ouvindo aqui, gente, me siga lá no Instagram, lavilha.sa. Lavilha só tem eu. Já tem essa vantagem seu. Lavilha.sa. É, lá no meu link da bio, você vai ter acesso a todos os meus conteúdos, a todo o trabalho que eu desenvolvo, fora todo o conteúdo gratuito que eu sempre estou distribuindo lá no canal. E no meu canal também do YouTube, toda quinta-feira, às 15h, a gente tem aula ao vivo. Então, me acompanhem para aprender a cuidar bem do seu dinheiro.
Acho que o papo hoje foi muito educativo, né? Além da gente conhecer a história de empreendedorismo da Lavi, ela trouxe muito conteúdo aqui didático. Só resta agora realmente agradecer e continuar te seguindo para acompanhar suas dicas e começando a aprender um pouquinho mais.
Obrigada, Roberta. Obrigada, Carol. Eu quero agradecer pelo convite. Fico muito feliz, porque eu sempre amo, até brinco, porque eu falo demais, né? Porque é o assunto de empreendedorismo feminino. E ainda poder falar das finanças é uma coisa, mistura as duas paixões aqui, finanças e empreendedorismo. Estou muito feliz, acho o trabalho de vocês muito, muito bacana, a proposta do trabalho, tenho certeza que vai bombar, vai crescer, e para todas as mulheres empreendedoras que vão nos ouvir aqui, realmente não tenham esse medo do dinheiro, né? Cuidem, aprendam a cuidar melhor do seu dinheiro, porque isso vai refletir na sua vida, em todos os aspectos. O dinheiro não é a coisa mais importante da vida, ele não é, mas ele afeta tudo que é importante, né? Quem nunca teve uma briga com o marido por causa de dinheiro? Quem nunca teve uma briga com o filho por causa de dinheiro? Quem nunca se estressou no trabalho por causa de dinheiro? Então, o dinheiro, ele acaba influenciando tudo que é importante na nossa vida. E é isso, meninas, muito obrigada.
E aí, amiga, gostou do papo? Vai abrir a conta na corretora? Eu prometo que eu vou, porque assim, antes de eu abrir a conta na corretora, eu tenho alguns passos para melhorar.
Então, na verdade, eu tenho já aberta, eu tenho que usar essa conta, né? Esse é o desafio. Não, eu acho que isso é uma coisa que até comentei assim no papo, que a gente precisa realmente priorizar na nossa vida, né? Essa gestão financeira, assim. No final de tudo, é para isso que a gente trabalha, é disso que depende a realização dos nossos sonhos e planos. E a gente acaba não dando atenção, né? A gente dá atenção para gastar, mas não dá atenção para fazer a gestão. É uma loucura isso, né? Mas acredito que vem muito da questão educacional, até que a gente comentou, né, no papo. Assim, isso tinha que estar nas escolas, né?
Eu acho também. Eu não tive isso em casa, né? Até falei isso. E hoje eu tento dar para minha filha essa educação financeira desde agora, assim. Ela já tá com 8 anos, ela tem lá a mesada dela, ela tem o cofrinho. Ela sabe que esse dinheiro é ela que vai gastar com coisas para ela, e a gente tenta educá-la assim, de uma forma que ela entenda que o dinheiro não pode dominá-la, né? Na verdade, ela que tem que dominar a gestão financeira dela. Eu super apoio que as crianças tivessem isso nas escolas, para a gente ter cidadãos que sejam mais conscientes, né, na hora de gastar, né? Não fiquem na mão dos empréstimos, dos bancos, né? Não fiquem se enrolando com o cartão de crédito, tipo eu, assim, que sou uma pessoa que eu realmente preciso aprender, né? No sentido de gerir o dinheiro, porque graças a Deus eu consigo pagar minhas contas, mas assim, não existe uma gestão disso. Então, isso é muito ruim, conforme você está falando, você acaba não priorizando o investimento, acaba não priorizando ter uma segurança no futuro, né? E aí você fica vivendo só aquilo do presente, né? Ah, eu tenho, vou gastar. Enquanto que, na verdade, você tem que pensar na gestão disso tudo. Não tem outro jeito, assim. Eu ainda não conheço outra forma.
E é interessante a gente pensar, por exemplo, que ao longo da vida, assim, a gente vai aprendendo várias coisas para a vida adulta, né? Para utilizar na vida adulta. Às vezes, até de receitas caseiras, do que você faz. É um chá que serve para isso, né? O senso comum vai te trazendo aí algumas coisas, alguns ensinamentos. Mas para o dinheiro, a gente não dedica, né, o mesmo ouvido, vamos dizer assim, porque se a gente pensar para comprar um apartamento, comprar uma casa, você, né, a maioria das pessoas busca um financiamento. E nesse movimento, a gente vai para uma conversa com o gerente do banco e tudo mais, sem um pingo de conhecimento sobre juros, né, assim. Mas como? Mas por que que em 30 anos dá isso? Por que que em 15 anos dá aquilo? e qual que é o melhor, né? E ser o que tá antes, a gente vai muito cru e fica muito na mão, realmente, né, dos profissionais da área. E acaba que é uma coisa que a gente poderia realmente se interessar mais, né? O que você falou, empréstimo consignado para aposentados, para servidores públicos. E é uma tentação, assim, a pessoa vai ali sacar o dinheiro e já vem todas aquelas opções de empréstimo e parece que é uma super vantagem. Ah, porque os juros é menor do que o do cartão de crédito. Tá, mas que comparação é essa, né? Assim, por que que eu vou recorrer a um empréstimo no lugar do cartão de crédito? Já tá tudo errado, porque então eu tô usando muito o cartão de crédito. Então, assim, a gente realmente não investe tempo aprendendo sobre investimento, né? Ao longo aí da nossa vida de jovem adultos, vamos chamar assim.
E eu acho que agora a gente está num momento bom para isso, né? Tá acontecendo essa cultura. Eu vejo um movimento muito grande dos jovens, né? E aí pessoas mais novas do que nós duas, né? Que já somos aí chegando na casa dos 40. E eu não lembro da gente lá com meus 20, 15, 18, de se falar tanto em investimento, de se falar em corretoras, né? De se popularizar essa linguagem. Eu vejo muitos amigos meus com 25, 22, assim, todos têm conta em corretora, todos ficam ligados ali na bolsa, XP, Clear, são tantas, né, tantas opções hoje em dia. Eu não sei se você tem esse sentimento. Eu não lembro, assim, da minha adolescência passando para a fase adulta, essa popularização dessa linguagem, né, de investimento, de bolsa de valores, de ações, né? E hoje a gente tem uma gama de informação aí tão acessível, né? Podcast, Instagram, YouTube, e a gente pode sim ter esse conhecimento daqui para frente.
Eu acho, assim, que realmente essa popularização do conhecimento através das mídias digitais realmente aproximou esse tema, e eu vejo realmente os jovens, né, dentro da universidade mais preocupados com esse tipo de assunto, independente da área, porque isso é uma outra barreira. A gente já falou aqui de crença limitante várias vezes, mas porque também tem um pouco disso. Ah, eu sou de humanas, eu não sou de exatas, né? Eu não gosto desse papo de finanças, isso não é para mim. É muito louco, né? Se isso não é para mim e eu sobrevivo com transações que usam dinheiro, como é que é isso, né? As coisas não se conversam. Enfim, foi um papo aí muito bacana, e que bom que ainda estamos aqui no primeiro semestre de 2021 e ainda dá para organizar bastante aí a vida para frente.
Eu prometo que esse ano eu vou preencher minha planilha financeira. Eu prometo, fica aqui essa promessa. Se a gente tiver podcast lá em dezembro, você me cobra e você vai me perguntar: amiga, você planejou a sua vida financeira 2021, preencheu a planilha? Aí eu vou falar: preenchi, você pode anotar isso.
Fechado.
Eu adorei o nosso papo. E aí, para você que está aí ainda nos ouvindo, não esqueçam, se você quiser indicar alguém, se você quiser participar do Vem Pro Papo, se você tem uma história bacana para contar, manda para a gente no contato.vempropapo@gmail.com. Segue a gente lá no Instagram, deixa seu comentário, escuta o nosso papo, né, amiga?
É isso aí. Disponível em várias plataformas, né? Escolha a sua preferida: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, entre muitas outras. Lembre-se de abrir aí sua planilha, colocar seus gastos e vem pro papo.